Começo por pedir ao Sr. Joaquim Gruneta, que me diz que está com dificuldades de voz, para iniciar a sua intervenção, balizado, portanto, pelo tempo que lhe cabe.
Senhor Presidente da Subcomissão para a Igualdade de Oportunidades, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Convidados, bom dia e espero conseguir fazer-me expressar, porque de facto hoje tenho uma grande dificuldade. Apresento a minha saudação à Subcomissão para a Igualdade de Oportunidades pela iniciativa de levar a cabo esta audição e agradecer o convite que me foi formulado. No ano europeu da igualdade de oportunidades para todos, é extremamente oportuno refletir acerca das políticas de prevenção existentes e do rumo que se perspectiva para as respostas a todas as crianças com necessidades especiais. Reduzir as respostas a situações de deficiência comprovada, excluindo toda a dimensão preventiva, é manifestamente redutor e significa um retrocesso relativamente a tudo o que tem sido investigação e experiência neste domínio. Até porque não foram apresentadas alternativas credíveis e eficazes para o atendimento das restantes crianças, apesar daquilo que foi já ouvido aqui na mesa anterior. Eu, pessoalmente, continuo a receber no meu consultório particular pessoas que recorrem porque não têm outra alternativa à discriminação que as suas crianças sentem nas escolas. É imprescindível valorizar outros fatores de risco ou mesmo perturbações em que, não sendo possível atribuir de imediato um diagnóstico à criança, se traduzem, por vezes, em fatores de risco de desenvolvimento bem mais elevados. Isto sob pena de estarmos a desrespeitar várias declarações internacionais de que somos signatários e de não estarmos a proporcionar a igualdade de oportunidades a todas as crianças, à semelhança do que já aconteceu este ano letivo, onde cresceu exponencialmente o número de crianças que não receberam o apoio de que necessitavam. Sendo a intervenção precoce e a educação inclusiva dois aspectos diferentes, mas complementares, da construção de uma sociedade inclusiva, são indiscutivelmente domínios prioritários de ação, tanto pelo impacto que têm na prevenção e minimização de desvantagens, como pelo papel que representam no quadro da promoção dos direitos de igualdade de oportunidades. Tenhamos então como premissa que quanto mais pequena é a criança, maior é a influência dos seus principais prestadores de cuidados no seu desenvolvimento. Contudo, a importância da intervenção com as famílias não se esgota na altura em que a criança ingressa num contexto pré-escolar, até porque alguns tipos de problemáticas só são detectáveis tardiamente. Apesar de tudo, o discurso que ouvimos aqui há pouco nem sequer falava de famílias, como se a partir do momento em que o Ministério da Educação intervém, as famílias deixam de ser necessárias. Por outro lado, a intervenção com as famílias também não se limita à assinatura de um plano qualquer elaborado por profissionais. Entre as muitas práticas identificadas como recomendadas, entende-se que promover o desenvolvimento de crianças pequenas passa também por dar voz às famílias. Hoje, concretiza-se aqui um exemplo recomendado. As famílias, os profissionais, os peritos e as organizações da sociedade civil refletem em conjunto com os políticos numa relação de parceria e de exercício da cidadania na busca de orientações adequadas à realidade portuguesa. Num reforço democrático, verifica-se aqui a participação da sociedade civil na resolução dos seus próprios problemas. Apesar de aclamado teoricamente por todos, neste processo não se encontra consolidado ao nível da administração central. No entanto, a nível local, este processo tem vindo a consolidar-se em muitas comunidades, pelo que a centralização obrigatória da tomada de decisão num único elemento da rede formal das comunidades, como por exemplo num centro de saúde, num agrupamento de escolas ou numa organização, sem relações de paridade com os restantes membros da rede, constitui um verdadeiro retrocesso e, como tal, uma orientação política a evitar a todo custo em nome do progresso. E parece que a legislação que aí vem contrariar exatamente esta recomendação. Como sempre defendemos, o Estado tem a obrigação de incorporar nas decisões políticas as opiniões e sensibilidades das famílias, quanto mais não fosse por serem as primeiras interessadas no modelo de organização dos apoios que vão receber. Esta é uma prática recomendada decorrente das orientações científicas, para as quais alguns governantes parecem não terem em conta as recomendações científicas. Muitas organizações não governamentais estatutariamente representam as próprias famílias. Concomitantemente, só se poderá entender a sua relação com o Estado em paridade e parceria. Tanto mais pelo igual reconhecimento democrático que lhes é devido. Urge definir o seu papel e respeitar a sua autonomia organizativa e técnica, garantindo-lhes a gestão e planeamento do trabalho dos seus sócios e ou funcionários e garantindo-lhes possibilidades de se responsabilizarem pela qualidade dos serviços que desenvolvem. Daqui, jamais se poderá equacionar que o Estado pretenda, em teoria, assumir a responsabilidade pelo atendimento da intervenção precoce sem uma participação ativa, efetiva, das famílias e das organizações não governamentais e remetendo para estas últimas um papel supletivo à missão do Estado, funcionando apenas como meras prestadoras de serviços ou como executoras de programas cuja concessão não participaram. A participação das organizações não governamentais deverá ser a todo o nível da estrutura da intervenção precoce, pois só assim conseguiremos uma verdadeira relação de parceria. Até ao momento, temos verificado a participação das ONGs como entidades cofinanciadoras da intervenção precoce, mas impedidas de tomar decisões acerca dos serviços que também financiam. Como último exemplo desta ausência de parceria, relembramos a exclusão das organizações não governamentais da constituição do grupo de trabalho que procedeu à avaliação da intervenção precoce em Portugal. A verdade é que as ONGs são entendidas como entidades promotoras da maior parte dos serviços existentes em Portugal, mas nem mesmo lhes é reconhecido o direito de conhecer as conclusões daquele relatório. Porquê? Pela melhoria da intervenção precoce em Portugal, importa publicar um diploma que não um despacho, pois não se trata exclusivamente de uma questão organizativa interna dos diferentes ministérios e salvaguardar o que do despacho 891 de 99 tem de positivo, isto é, entender a intervenção precoce como uma medida de apoio integrada por ações de natureza preventiva e habilitativa, proporcionadora de condições facilitadoras do desenvolvimento da criança e da melhoria da interação familiar, uma atuação de natureza comunitária, requerente de um processo integrado de atuação dos serviços que exige envolvimento da família, trabalho em equipa, plano individual de intervenção, o envolvimento da família e a participação em todas as fases do processo. Operacionalizada através de uma equipa que partilha entre si, de forma sistemática, os conhecimentos dos diferentes elementos. Estes são alguns aspectos extremamente positivos do despacho e que importa dar continuidade. É consensual que este documento orientador necessita de ser melhorado. Assim, é necessário clarificar alguns aspectos conceituais, mas, principalmente, urge operacionalizar de forma clara e inequívoca a operacionalização da organização destas respostas, porque não vamos inventar outra vez a pólvora, ela está inventada, temos é que arranjar formas de organizar as respostas. Designadamente, clarificando a forma como cada um dos parceiros participa na implementação da intervenção precoce, sem ter que inventar tudo de novo. O saber acumulado ao longo de mais de 20 anos de experiência na implementação de respostas à intervenção precoce dotaram as organizações não-governamentais de propostas concretas para partilhar, mas que por limitações de tempo remetemos o seu desenvolvimento para outro momento, apenas dando alguns exemplos. Por exemplo, uma coisa tão elementar como a previsão, a dotação orçamental para estas ações que não têm sido feitas de forma cabal, agilizar a operacionalização da constituição de serviços, centrando os acordos de cooperação com as ONGs num único Ministério. Sugere-se também a promoção de estabilidade das equipas, afetando os profissionais por mecanismos plurianuais, sempre que se justifique constituir um núcleo pluridisciplinar de profissionais com horário totalmente afeto ao mesmo e não generalizar a afetação do tempo disponibilizado pelos serviços da comunidade, dando origem a recursos humanos privados, no seu sentido pertença em nome de uma pseudo-rentabilização de recursos. E, como nos aconselha Bairrão e Almeida, em 2002, partir das experiências positivas de alguns projetos integrados já existentes e procurar progressivamente alargá-los, respeitando a diversidade existente. A homogeneização dos aspectos metodológicos da intervenção deverá ocorrer da avaliação e investigação, conforme recomendado pelas práticas científicas. Para concluir, todos quanto em Portugal têm contribuído para a implementação de respostas à intervenção precoce, no contacto direto com as famílias, já concluíram que esta resposta não se prescreve e também não se concretiza através de um chamado trabalho com famílias, que significa converter as famílias a fazer aquilo que os profissionais consideram mais adequado. Constrói-se numa relação de parceria com as próprias famílias, de acordo com o que elas sentem necessário e de acordo com os recursos que conseguem ativar da comunidade e na comunidade. No que respeita à escola inclusiva, antes de proceder a mais uma reforma, importa proceder a uma avaliação do estado da arte por entidades acreditadas e externas ao Ministério da Educação. Sem esta avaliação, e portanto sem saber se o professor ou educador titular da sala reúne saberes, competências e, essencialmente, consegue executar procedimentos para, por si só, reativarem o atendimento diferenciado de um leque vasto de crianças excluídos do apoio de educação especial e de intervenção precoce necessita, estamos assim a correr o sério risco de estar a promover a desigualdade de oportunidade daquelas crianças. Tanto mais que nem hoje aqui foram dadas alternativas para as crianças que, não tendo um diagnóstico concreto, não foram dadas alternativas como é que se faz este apoio, e estas crianças estão votadas ao abandono e estão a recorrer a recursos fora da escola para resolver os seus problemas. Já referi nos consultórios e nas organizações das comunidades. Todos vislumbramos que, a longo prazo, muitos seriam os benefícios em todos estes aspectos. Incluindo o aspecto económico, pois estamos certos que as oportunidades constituíram um verdadeiro mecanismo de prevenção. Não conseguimos entender como é que o nosso governo consegue apenas ver em medidas de curto espaço de tempo e como se implementar as verdadeiras medidas de prevenção conseguirá a médio e sobretudo a longo prazo ter um sucesso económico. As vistas têm que ser alargadas para o futuro e não ficarmos pelo presente imediato. Muito obrigado.